Em 2007, a Apple lançou o iPhone e, apesar dos anos de avanço sobre os seus rivais, eventualmente o sistema operativo Android e os fabricantes de smartphones evoluíram ao ponto de oferecer uma concorrência real ao iPhone. Hoje em dia, por poucas centenas de euros, podemos comprar um smartphone que é suficientemente bom para a maior parte dos utilizadores. Simultaneamente, o iPhone é um produto cada vez mais caro, apesar de sofisticado. Será que ainda é justificável pagar tanto por para ter um iPhone? Bem-vindos a só mais uma coisa.
A resposta é sim e não, então, nin.
Eu não percebi. A resposta é quê?
Olha, porra, à tua pergunta inicial que motivou a gravação deste podcast.
Não, espera aí, agora está a passar a música de intro.
Deixa eu passar então.
Exato.
Recentemente, o touch ID do meu iPhone SE deixou de funcionar e está neste momento para reparação, o que me levou imediatamente a começar a olhar para o preço dos iPhones e... Apesar de tudo, eu já estava um bocadinho à espera, já sei qual é o preço deles, mas mesmo um iPhone 7 não é propriamente barato.
E isso é uma varia chata, não é? O Touch ID quando funciona, quando deixa de funcionar, depois é chato trocar por causa do Digital Enclave, não é?
Exatamente. É das coisas mais chatas, acho eu, pelo menos.
Bem, não vou ser eu a trocá-lo.
Certo.
É muito chato estar sem o Touch ID, porque a partir do momento em que tenho palavras-passe em quase tudo...
Não, o que nós estamos a querer dizer é que às vezes não é possível trocar só o módulo Touch ID, porque eu acho que ele está assinado digitalmente para funcionar só com o Secure Enclave, eu chamo-lhe Digital Enclave, é Secure Enclave, com o Secure Enclave do telemóvel onde foi montado. Portanto, até me admira isso ser uma reparação que seja possível sem mais...
Está num oficial.
Não digo o contrário, mas eu acho que a solução que te pode arranjar é dar-te um novo.
Pois.
Tanto faz, tanto da garantia.
Ok.
Mas eu sei que é possível trocar o Touch ID. Não sei se trocam toda a parte da frente ou não. Não sei como é que isso funciona.
Uhum. Quais são as tuas opções?
Não, as minhas opções é receber aquele telefone e ficar com ele. Porque depois de ver os preços dos iPhones, é que mesmo o iPhone 7 anda à volta de 500
Obrigado,
euros.
Até o próximo episódio, pessoal.
E, tal como vocês sabem... É assim... A partir do momento em que o iPhone SE, e suponho que vocês vai ser, suponho que para vocês é igual, que é a partir do momento em que não receber a última versão do iOS,
ora,
vai ter
exatamente.
Que ser, ok.
Esse é o meu argumento principal de upgrade.
É, sim, também.
Aliás, foi assim que troquei o meu Macintosh de 2009 para o da Carla de 2012, que originalmente o de 2012 era dela, mas passou a ser meu, porque deixei de poder utilizar o sistema operativo. E ela não lhe faz tanta diferença.
Vamos acreditar nisso, está bem?
Bem, não, eu suponho que é difícil mais para nós que vemos as novidades e, tenho que ter isto.
Sim.
Outras pessoas nem querem saber. Eu conheço pessoas que nem sequer querem receber updates no telefone por mudar as coisas.
Sim.
Dizem que é uma maçada.
Eu já ouvi o argumento pior que é as coisas deixam de funcionar depois dos upgrades.
Isso é estranho, mas...
Exatamente. Eu ouço isso com frequência.
Ok, então eu neste momento estou a passar uma fase engraçada que é voltei ao meu velho iPhone 5 que é tão lento. E corre o iOS 10.
Não sei porque é que descreveste isso como sendo uma coisa engraçada.
O engraçado é que não me lembrava dele ser tão lento. E não me lembrava do iOS 10 ser... digamos que neste momento o iOS 12 parece uma grande evolução sobre o iOS 10.
Sim.
Vocês lembram-se quando no iOS 7 apareceu aquela estética toda de... sei lá,
claro.
Fontes muito finas, dos
claro.
De todos os símbolos e botões serem demasiado esbatidos, ou eu nem sei como é que é de explicar aquilo, são quase invisíveis.
Foi o grande divórcio do iOS do skeuomorphism.
Pronto, ainda está muito presente no iOS 10 e torna muito difícil utilizar um iPhone com um ecrã pequeno.
Uhum.
E é uma coisa que eu não noto no iOS 12.
Okay.
Aliás, a App Store é uma coisa bestial agora, tipo... Tu olhas para a App Store há 2 anos e uau, isto não... Parece um parente, mas...
Sim, mas não parece, não é?
A evolução foi muito
tão
grande.
Gradual que nem nos apercebemos muito bem das diferenças, a não ser que sejamos forçados a usar um telemóvel mais antigo, como foi o teu caso. Não é tão aparente essa mudança, não é? Tu a percebeste bastante?
aparecendo umas coisas interessantes, que é os contactos. Os contactos, eu acho que ele não deve receber praticamente cuidado nenhum desde que é feito.
Sem dúvida, sim.
Porque se há coisa que não muda. E tive a experiência engraçada, mais uma engraçada, é para não dizer outra coisa pior, de ter perdido uma boa parte dos contactos. O que eu achei estranho, porque pensei que aquilo sincronizava com a conta da Google.
Se calhar não é back compatible ou qualquer coisa, que estranho.
Pois não sei o que é que se passa ali, se a sincronização só fazendo um lado, se é para os dois.
Tu tens os contactos na conta do Google?
Tenho.
Acho que até foi simpático da tua parte, Laranjo.
Já te chamei não sei quantos nomes, entretanto.
Quando receber o telefone, vou experimentar colocar no iCloud. Mas vocês têm de ter noção que eu, entre iPhone, já usei telefones Android. Por isso, para mim, faz muito sentido ter os meus contactos no Google, porque foi a única coisa contínua durante. Bem, desde que comecei a usar o Gmail, é uma coisa estável. Exceto agora que realmente não tenho os contactos disponíveis. E curiosamente, eu pensei, ok, deve ter perdido aqueles contactos mais recentes. Não, é aleatório. Há contactos que desapareceram de pessoas que tenho contacto há mais de 10 anos.
Ok.
Não sei qual é, o que é que se passa, mas não sei se é problema da Google, se é do iOS. Má experiência. Mas a aplicação de contactos realmente está. Tu olhas para aquilo e. Século passado é estranho quando há aqueles desejos do iOS, os contactos não sejam uma das coisas mais pedidas. Sim, nem que seja tipo simplesmente.
Provavelmente uma das piores stock apps, a par com na minha opinião, o Laranjo não é da mesma opinião, eu sei, mas a par com a Mail App.
E podcasts?
Não, a podcast agora já está melhor.
Talvez, ou mas a tua usar é do.
Ou é para o iOS 13.
Eu estou a usar a do iOS 10, estou a usar quase todos os stock apps, estou a assumir que são mais rápidos do que third parties e também há muitas coisas que simplesmente já não dão para instalar no iOS 10,
uhum.
Uma boa parte das aplicações que eu uso, então estou a usar mais as aplicações que vêm no iPhone e epa, a de podcasts, para quem está habituado a uma versão moderna do podcast ou do Castro ou do Overcast,
é fraca, sim, sim.
É utilizável, mas é fraca.
Uhum.
O user interface é pouco intuitivo.
Está tudo bem, Laranjo?
Não vou comentar.
Estava a pensar que ele já tinha tido um ataque.
Não, não vou.
Mas pensei que já não estava assim.
Não, sou eu que estou. Entretanto, fui ver TED Talks, porque pronto, não, esta conversa.
Ok, voltando ao tema principal. O Diogo sei que o primeiro smartphone que ele teve foi o iPhone que ele tem atualmente, que é o 6S.
Sim. O 6S.
Laranjo, o teu primeiro smartphone foi um iPhone ou tiveste algum Android?
Não, foi um iPhone. Foi o 4.
Pronto, por isso vocês nunca tiveram a experiência de usar um. Epá, esse telefone era mesmo giro.
O 4, pois era.
Ainda
no
deixa-me suspirar um bocadinho.
Ainda no outro dia vi um tipo no metro com um assim e eu. Uau, ainda há gajo a usar isto. E sim, vi-se claramente que era o telefone dele. E era um 4, não era o 4S sequer.
Respeito, então, respeito.
Muito, muito respeitinho.
Sem dúvida.
Sim, sim, sim.
Eu usei o meu 3GS quase durante 5 anos até aquilo não, praticamente já não funcionava. Aliás, literalmente eu acho que o botão de o home button já nem funcionava. Eu usava aquele
truque de assistividade, não é? Do.
Ah, sim, 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 sim.
Tem um botão virtual, sim, para poderes fazer as coisas.
O meu também deixou de funcionar, eu também tive que começar a usar assim. Sim, sim.
E era tão lento, mas pronto. Depois foi na altura que mudei para Android, estive em Android durante um par de anos e a experiência foi tão boa que só não voltei ao 3GS porque aquilo não funcionava.
Eu ficava bastante impressionado com o teu 3GS, aquilo não dava para fazer praticamente nada. Mas era giro, era uma peça de hardware engraçada.
Mas dava para fazer telefonemas? Dava para mandar mensagens?
Epá, na época dava para fazer muita coisa.
Não estou a brincar, era impressionante. Na época era muito impressionante, sim, sim, sim.
Porque eu próprio já vos disse que a coisa não foi há um ano sequer, foi há menos de um ano.
Que?
Eu vi também, curiosamente também, vi um gajo também no metro, no mesmo sítio, a usar o iPhone original.
Uau!
Sim, eu acho que comentei com vocês.
Funciona?
Ele estava a trabalhar com ele, portanto, e via-se que era o telemóvel dele, que ele não estava a usar aquilo só por...
Fim de trabalhar.
Epá, ou estava a mandar mensagens, sim, okay. Claramente, sim. Portanto, era isso, pronto. Está a trabalhar no sentido que é o telemóvel dele, via-se isso. Pá, o original, sim. Portanto, se a gente já tinha respeito por um gajo que estava a usar o iPhone 4, muito mais por um iPhone original, não é? Pá, que, by the way, era muito bonito mesmo.
Sim.
Sim.
Era muito bonito.
Para a época.
Sim.
O único que eu acho que envelheceu bem para mim é o 4.
Tu tem que ser pensado sempre à época.
Sim, obviamente, claro. Obviamente. Por exemplo, eu ainda esta semana li um... Li qualquer coisa sobre a Apple agora ter... Era sobre a Apple lançar 2 ou 3 milhões de iPhones. Uhum. Já não me recordo se eram 2 ou 3. Uhum. E que era bom porque assim havia várias opções de tamanho. E eu pensei, pois, há grande e maior. Porque se isto são opções... bem, mas voltamos mais tarde a esse ponto.
Isso são só esses tamanhos de preservativo que existem, não é?
São os únicos que eu uso. Voltando ao tema original, antes de dispersar mais. Ok, vocês nunca tiveram a experiência de usar alguma coisa que não fosse iPhone?
Eu tenho que ser mais rigoroso. Eu já usei um Android uma semana. Não chegou uma semana.
Agora é que se descobrem.
É verdade, é verdade. Não, vou-vos explicar. O meu iPhone 4, na altura, teve um problema qualquer, já não sei o que é que foi. E teve que ir para a operadora. Porque era na altura que mandavas para a operadora e depois eles é que faziam o que tinham a fazer. Teve um problema qualquer e eles só me podiam emprestar um Android. Era aqueles da Google, como é que se chamam? Os Nexus? Eram os Nexus, não eram?
Não é?
Era o Nexus, já não sei qual é que era, pá, o Nexus 2 ou 3, era só uma coisa, era muito antigo. E pronto, foi a minha experiência, foram 2 ou 3 dias, sei que não foi mais do que isso, com o Android. E foi suficiente para eu não querer repetir. Digamos que senti falta. Eu que gosto de coisas novas e estar a experimentar novos softwares, isso não me deixou saudade, é o que posso dizer.
Mas já foi há muitos anos.
Já. Portanto, eu não tenho base de comparação, eu não sou uma boa pessoa para sequer opinar sobre o assunto, porque posso estar a incorrer em grandes injustiças. Mas pronto, pegando na tua questão, se vale a pena o preço, porque é a tua questão inicial.
Sim, bem, eu planeava dizer muita coisa até lá chegar, mas podes responder já a isso.
Epá, sim e não. Sim e não, como diz o Diogo. Epá, esta é a minha resposta.
É um bom teaser, espero que haja mais além disso. Bem, se vocês também já viram muitas vezes aqueles artigos que dizem um iPhone XS ou XS só custa $375 ou euros a fabricar. Portanto, eu normalmente acho isso absurdo, porque o que é que importa o custo dos materiais,
sim,
porque, sim, e o desenvolvimento, sim, e as lojas, tudo o resto.
E não é só isso, a expectativa das pessoas é que as empresas vendam as coisas a custo de produção?
Zero. Sim, não faz sentido.
Nem vou por aí, eu só estou a dizer que o custo é muito superior porque é necessário. Então, foi necessário desenvolver processadores, foi necessário desenvolver máquinas, foi necessário em fazer investimentos, tipo, não se pode simplesmente tomar o preço das peças.
Uhum.
Isso é uma conta absurda. De qualquer modo...
É uma visão muito reducionista da coisa. Poxa,
de qualquer modo, eles têm uma margem muito, 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 muito razoável, muito saudável.
Sim, a Apple pratica uma margem muito superior ao que o resto do mercado pratica, não é?
O que me coloca neste dilema atual. Eu ainda recentemente comprei um telefone Android para a minha mãe e por 200, 300 euros consegues comprar, a nível de hardware, um bom telefone, sem ser da Apple.
Posso só fazer-te uma pergunta muito rápida? Diz. Tu gostas da tua mãe?
Pelos vistos tem preço.
Exato. Can put a price on it. Continuando, peço desculpa pela interrupção.
Ei, mas repara, eu quando pego no telefone dela, fico a olhar para o meu e para o dela a pensar, o dela é bastante melhor que o meu, em muitos aspectos. Por isso é que me leva-me a questionar que, será que vale a pena, tipo, vale a pena eu para comprar um iPhone com 4 ou 5 anos ter de gastar 500 euros? Quando tu podes comprar um Samsung topo de gama com 1 ou 2 anos por metade, por 300 euros ou 400, ou um telefone atual. Tu, para sério, por 200, 300 euros a nível de hardware consegues coisas bastante boas. E, obviamente, não é comparável a um topo de gama nem Android nem iPhone.
Se o Android se te satisfizer, sim, eu acho que é perfeitamente execuível. Esse preço já compras um telefone bastante razoável.
O problema é que não me satisfaz. Eu queria saber se vocês alguma vez colocam essa hipótese. De qual é a possibilidade de não gastar 1000 euros num telefone e comprar um Android?
Sim. Comprando um iPhone usado.
Exato. É isso que eu ia dizer. Claro. Claro, claro.
Encontra-se no mercado iPhones em muito, muito, muito bom estado.
Muito bom estado mesmo.
Eu tenho medo com esses, porque não sei com que peças é que foram reparados.
Tudo bem. Mas de qualquer das formas, se comprares num sítio, numa loja que venda usados, normalmente tens uma pequena garantia associada e tens um período de avaliação em que podes usufruir dessa garantia. Claro que se comprares um privado já não tens as mesmas vantagens. Mas posso dar o exemplo, por exemplo, conheço uma pessoa que comprou um iPhone 6S igual ao meu, novinho em folha, em muito melhor estado que o meu, sem riscos, sem nada. Unicamente para usar para pilotar um drone, como ecrã e como sistema operativo para pilotar o drone, e deu 200€ por um iPhone 6S. Tu, se compras um novo, que é possível ainda comprar um 6S novo em algumas lojas, apesar da Apple, acho que já o considera como descontinuado, não é? Se não estou em erro. Mas ainda é possível comprar nas Fnacs e etc. É possível comprar ainda por 400 ou 500€. É impressionante.
Sim, eu já não
é. É menos?
Não, estás a exagerar muito. Também encontras por 300.
Eu tinha a sensação que ainda esta semana ouvi por 400.
Ok, mas também é por menos. Mas sim, adiante. Eu também estava a falar os preços na Apple, na loja da Apple. Também é possível encontrar um pouco mais barato de fora. Mas estava a falar em comprar diretamente à Apple. Já agora, já que falamos disto, atenção. É uma péssima altura para comprar iPhones. Eu acho que qualquer pessoa que esteja a ver este podcast sabe isso e vai esperar para setembro para comprar um iPhone qualquer, claro que seja.
Sim.
Ouviste, Diogo? Ouviste, Diogo? Ok.
Eu ia sentindo a tentação, exatamente, eu ia falar nisso, eu ia sentindo a tentação de uma promoção de retoma de iPhones para renovar o da Carla para um XR, que ela gosta de ecrãs maiores, porque ela lê bastante no telefone. E foi nesse contexto, aliás, que vi esse iPhone a 400€ na Fnac. Fomos lá ver o XR, a ver se ela gostava, e ela de facto gostou, mas de facto é uma altura muito, muito, muito chata para se comprar um telefone novo, que as novidades estão aí mesmo à porta. Não significa que o XR deixa de ser apetecível, significa que o preço também vai levar um cortezinho, claro, sim.
Acho que estás a fazer um bocadinho de clipping, Diogo.
Pois eu aproximei-me, fiquei entusiasmado e aproximei-me um bocado do microfone.
Ok. Pronto, vocês nunca utilizaram outro tipo de smartphone e nem equacionam essa possibilidade?
Não.
Porquê? É porque estão completamente no ecossistema da Apple, porque têm Macs, ou qual
por
é que é o motivo?
Todos esses motivos.
Qual é que é o motivo principal?
Ah, mas tem que haver um principal?
Não, pode não ser um principal, mas por exemplo, se não tivesse um Mac, consideravas usar um telefone Android?
É possível que ajudasse nessa decisão, sim. Porque, de facto, já falamos aqui muitas vezes sobre essa questão, de estar no ecossistema é muito confortável, e uma das coisas que eu valorizo imenso é toda esta integração dos vários dispositivos que nós temos, pelo iCloud, não é? E podermos facilmente continuar a fazer o que estávamos a fazer em qualquer um dos nossos dispositivos, entre outras coisas. E, portanto, esse é um fator muito importante para mim. Sem existir um Mac, pá, eu continuo a ter um Apple Watch e, apesar de já não usar muito, continuo a ter um iPad, portanto, há sempre aqui uma plefora de... Espera aí, esta palavra não existe.
Passa a existir.
Porque, de facto, eu tenho aqui um conjunto de dispositivos que quase, não quero dizer que me obrigam, mas que me compelem a continuar a querer ter um iPhone, não é? E isto é muito inteligente da parte da Apple, não é? Isto não é por acaso, não é coincidência. Mas não deixa de ser também bastante confortável para o utilizador que assim seja. E por isso o iPhone continua a ser uma realidade incontornável para mim.
Bem, eu suponho que o Luís Laranja nem lhe perguntei inicialmente, porque assumo que ele não usaria nada sem ser da Apple.
Tu começaste assim, imagina que tu não tinhas um Mac, ou fizeste a pergunta para os dois, e eu comecei a pensar, não quero parecer snob.
Eu sei, tu sempre tiveste um Mac.
Pá, eu não quero mesmo soar a snob, mas na verdade é que...
Mas és. Não, acho que tu és o que o pessoal costuma chamar Apple Shipple. Mas eu acho que, pela definição que costumam dar, todos nós fazemos parte desse grupo.
Eu já fui chamado de algo similar, não com essa expressão, mas com o mesmo contexto, sim.
Com o mesmo contexto, porque compramos coisas da Apple, somos burros, estamos a gastar dinheiro sem necessidade.
Sim, estamos a desperdiçar, sim. Epá, vocês sabem...
É o nosso dinheiro.
Exatamente.
Eu já tive vários exemplos, e vocês sabem perfeitamente esta história, que é do facto de já na universidade, há long time ago, eu saber que era das poucas pessoas que estava a usar Mac.
Peraí, tu compras Apple e tens um curso superior? Ok.
Ah, foi assim que ele conseguiu.
Onde está a relação? Desculpa.
Estamos a achar verdade. Não, é porque somos totós por comprar produtos Apple.
Ok. Epá, e é verdade que aí por ser uma coisa, na altura, por ser tão raro, e ainda mais, eu lembro perfeitamente de ter professores meus de faculdade que ficarem, mas porquê é que tu usas isso, deste género, percebes? E eles até eram pessoas inteligentes, percebes? Eu tenho muita estima por eles.
Uau, isto foi nosso novo.
Sim. Não, mas pronto, tive, sei lá, um momento de glória passado, não sei, eu já não estudava lá e passados 2 ou 3 anos já lá não estudar, receber e-mails de 2 professores desses a dizer, olha lá, consegues-me arranjar este software? Eu mandei e-mail, mas porquê? Ah, eu comprei um Mac.
Passou a dizer hip.
Passar, foi
depois de 2007.
Foi, claramente, sim. Todas foram
unibodies.
Sim. Não é isso, é a transição para a Intel. É. O que fez a diferença foi. O unibody, por acaso, foi ao mesmo tempo, mas o que fez as pessoas. Não tenho dúvidas, o que fez toda a gente ir para a Apple foi transição para chips.
Tornou muito mais simples tu passares para Macintosh.
Não é isso. Não só isso, foi a segurança de que se isto correr mal, eu consigo pôr aqui o Windows.
Sim, sim.
Isto é o maior argumento que toda a gente tinha, percebes? Ah, pronto, eu vou comprar, vou experimentar. Portanto, era esse o grande argumento que eu ouvia da boca de toda a gente, e gente dizendo que se não fosse com chip Intel, nunca iriam comprar.
E sejamos sinceros, a performance mudou para melhor.
Ah, sim, não tenho dúvidas. Sim. Repara.
Os PowerPCs eram muito giros e tal, mas os processadores ficavam assim um bocado aquém do.
Mas vou-te dizer que na utilização do dia a dia, tu não notavas isso.
Não notavas.
Não, claro que não. Se calhar, se estivermos a falar em computação avançada e precisavas de maior horsepower, aí se calhar talvez, mas.
Notava-se muito nos benchmarks, mas pronto, isto é sintética, como tudo, não é?
Sim, mas tu no dia a dia, tu nunca usavas, nunca. Eu nunca tive essa experiência. E atenção que, pá, estamos a falar de usar computadores durante muito tempo com um PowerPC. E pá, eu não notava. Fiz a faculdade toda com um PowerPC, toda. Portanto, estamos a falar de 5 anos. Vocês lembram-se, porque também era do vosso tempo, licenciaturas de 5 anos, não é?
A nossa era de 4, mas sim.
Isto para dizer que eu ainda fiz, depois da faculdade, ainda mais 2 anos, lá, quase praticamente 2 anos com um computador. Praticamente não, 2 anos, sim. Portanto, 7 anos com aquele computador, até eu comprar finalmente o novo. O computador estava bom para eu trabalhar. Aliás, tive agora, eu acho que comentei convosco, não sei se comentei agora, mas pronto, tinha cá os meus sobrinhos a passar uma semana em minha casa, e é curioso que a minha sobrinha, estávamos a comentar, ela ainda usa esse meu computador. Está bem que, sobretudo para jogar, mas porque ela diz que, epá, aquilo já nem dá para navegar na internet, o que obviamente faz sentido.
Isto ainda era para jogar, mas...
Eu estava mesmo à espera que o Luís dissesse alguma coisa.
Eu contive-me para aí durante 30 segundos.
Lá foram 15 segundos. Mas ela diz que ainda dá, que ainda funciona e que ainda usa esse computador. Portanto, volta e meia.
Não, mas eu também fiquei curioso. O que é que ela joga nesse Macintosh?
Ah, não sei, são joguinhos muito simples. Era um jogo que... Talvez. não sei. É um joguinho assim com um robô que eu sei que tinha para lá guardado.
Isto é uma maneira muito rebuscada de dizeres que achas que os aparelhos da Apple têm uma longevidade maior?
Talvez. Sim. Talvez. Não, aqui o ponto era sobretudo que o tempo que usei, porque o ponto do Diogo era que a prestação da a mudança para a Intel melhorou bastante a performance. É um facto. Mas para dizer que em uso corrente, um PowerPC, tu não sentias que precisavas de ter mais maior performance? Eu não senti. E atenção, eu quando comprei o meu portátil na altura, era o pior portátil da Apple, era o primeiro iBook que apareceu com aquele design que ainda hoje é muito parecido. Portanto, é o primeiro que não parece uma tampa de sanita.
Ah, sim, ok. Que não é aquele clamshell esquisito, não é? Sim.
Sim, não é aquele que... É o primeiro que tem um design branquinho, arredondado, muito parecido já com os PowerBooks de titânio que havia. Portanto, tem exatamente o mesmo design, mas com aquele plástico assim semi-translúcido.
Sim.
Portanto, isto tudo para ir atrás e dizer, epá, Queiroz, não sei como é que é usar um PC. Portanto... no meio disso tudo não consigo perceber uma razão porque é que eu ia comprar outra coisa, porque como o Diogo diz, opá, eu estou muito bem neste ecossistema e não se... Se eu pago mais que os outros, se é uma prejuízo, epá, talvez, mas é comigo e eu sinto-me bem com o retorno do meu investimento. Portanto, sinto que todo o dinheiro que estou a colocar, e lá está, volto a dizer, não tenho que dar o dinheiro todo... eu não tenho que ir comprar um aparelho novo. Eu cada vez mais estou... Fala-se tanto nas questões de sustentabilidade, epá, nada mais sustentável do que reutilizar coisas que às vezes ainda são boas, não é? E, pá, e há malta que tem tanta opção por ter sempre o último aparelho, de última geração, que às vezes vendem por tudo e meia o anterior. Eu estava a pensar se já tinha comprado algum telemóvel nessas condições. Já. O meu anterior a este, que durou muito pouquinho tempo...
O 6 Plus?
Foi o 6 Plus, sim. O 6 Plus, sim, foi comprado nestas, pá, nestas condições. Segunda mão, vendedor de confiança, estudei tudo, percebi bem de onde é que vinha aquele telemóvel. Ok, assumi.
Era uma professora da primária que fazia poucos quilómetros.
Talvez. E não, agora estou a pensar melhor. Este meu também foi. Foi comprado exatamente ao mesmo vendedor e recondicionado. Portanto, com tudo, com fatura, em loja, recondicionado, com fatura, com essas coisas todas, como devem calcular. Portanto, pá, eu estou super satisfeito. Ainda hoje o 6S me está aqui a durar... Pá, tem que fazer pelo menos mais um ano até sair o novo iOS 14, que possivelmente já não vai ser suportado aqui.
Isso é interessante porque, ok, como eu mencionei, o iPhone 5S, não, aquilo nem é um 5S, é um 5, corre o iOS 10 e é muito lento, mas também já é um telefone com muitos anos. Mas o meu SE, que tem, se não me engano, o mesmo processador que o vosso 6S, também já é um processador com 5 ou 6 anos, não é?
4.
Pelo menos 4 ou 5.
4.
Só 4, ok. E
é muito boa.
A performance, sim, ainda é bastante boa. Uhum. A durabilidade, uhum, não posso dizer muito.
Eu
porque ela variou...
Eu acho que foi a partir desse ano que a Apple atingiu uma capacidade de processamento, um salto geracional grande.
É verdade.
A partir do qual ainda não deu um salto tão grande. Sim, foi mais evolutivo a partir daí.
É verdade.
Pelo menos é a sensação que eu tenho.
É verdade.
E julgo já ter lido algo sobre isso também. Houve um salto muito grande, foi o Cyclone. O Cyclone era qual? Qual era o processador que eles designavam por código Cyclone?
Epá, já não me recordo, mas eles quase todos os anos duplicavam o processamento, por isso acho que têm dado saltos igualmente grandes. Provavelmente simplesmente chegou àquele ponto em que já é suficientemente rápido.
Pode ter sido isso também.
E agora, tipo, tens ciclos de processamento de sobra para fazer tudo o que queres. Aliás, ainda eu lembro-me, penso que foi agora por causa do Galaxy Note, em que estavam a falar do processador que estava no Galaxy Note, ainda não tinham os benchmarks, mas esperavam que não atingisse a performance do iPhone do ano passado. Nem sequer estamos a falar do iPhone que vai sair daqui a um mês ou dois. Estamos a falar de... A Apple, nesse aspecto, já falamos várias vezes, tem um avanço muito grande sobre os outros. E é capaz de ter um avanço suficientemente grande, que espero eu, que justifique um bocadinho esta coisa de, ok, eu compro isto com aquela esperança de dentro de 3 ou 4 anos,
exato,
ainda estar a receber updates, uhum, e ainda ser um produto funcional.
Exatamente.
Que é uma coisa que nós podemos esperar da Apple. Dos outros vendedores é diferente.
É, que eu acho que o retorno, por isso é que eu digo, não importa até de pagar mais. Eu, todos os aparelhos que já comprei da Apple, eu senti sempre essa noção de o retorno, tive o retorno do investimento que fiz. Claramente.
E há algumas variáveis que nem são facilmente mensuráveis, não é? Como o prazer, uhum, que te deu usar esse dispositivo ao longo desse tempo, não é?
Ah, sim. A quantidade de dores de cabeça que evitaste.
Não, mas isso é mensurável. É mensurável porque, como eu disse, eu usei o Android durante 2 ou 3 anos e eram bons aparelhos, não eram Android fracos. Em tempo dado era... Não, aqueles eram bons aparelhos na altura. E mesmo assim, agora é diferente, mas na altura um hardware de um Android top de gama ainda era notoriamente inferior a um iPhone. Mas, epá, eu não estava satisfeito com aquilo. E aqui nem é tanto, eu não sei se é de dar o crédito à Apple, porque suponho que parte do crédito tem que ser da Apple, porque isto nota-se no ecossistema da Apple e não no Android. E também no ecossistema do Mac e não do PC. Ou Windows, não sei como é que é de chamar. Que é, tu teres aplicações, montes de aplicações de qualidade. E em Android, epá, e eu sei que há muita gente que vai discordar comigo disto, mas eu recentemente já peguei nele e ainda. Agora há muitas aplicações que estão em iOS e também tem uma versão em Android. Mas mesmo assim, a quantidade de aplicações boas que há em qualquer gama para iOS não é comparável a Android.
Uhum.
mas eu acho que isso é mais notório para nós, que somos um bocado geeks e que gostamos muito de aplicações diferentes e de aplicações mais poderosas.
Aplicações boas. Boas. Nem que são ser poderosas.
Ok. Mas aquilo que eu vejo é que a maior parte das pessoas usa as stock apps. Não? E se calhar já chegamos a um ponto em que o Android tem boas stock apps também, não sei.
Bem, era aí que eu queria chegar. A maior parte das pessoas que eu conheço não liga muito às aplicações. Usa aquelas que têm de telefone, instala mais meia dúzia.
Gratuitas, normalmente, sim.
Sim, gratuitos, não lhes passa pela cabeça gastar dinheiro em aplicações. E é isso. E por isso eu acho que para alguém que pense dessa maneira, ou não é que pense dessa maneira, mas que não sinta a necessidade, que se sinta perfeitamente satisfeito com essas aplicações de stock que vêm e com mais uma ou outra que instalam, e que nem sequer perceba porque é que havia de pagar com uma aplicação, eu acho que não faz sentido nenhum, a não ser que gostem muito do hardware e estejam já dentro do ecossistema da Apple, não faz sentido gastar dinheiro no iPhone. Para nós que gostamos muito de aplicações, que andamos sempre à procura da melhor, somos muito picuinhas, e somos picuinhas com pequenas coisas, com ícones, com gestos, com tipografia, com todos os detalhes. Para nós, eu acho que vale a pena, porque era essa a minha principal queixa quando tinha o Android. Não era o hardware físico, embora não gostasse muito dele. Era as aplicações que existiam disponíveis. Na melhor das hipóteses, tinha uma aplicação de jeito. E não podia usar aquelas que tinha no iOS, nem equivalentes de qualidade. E hoje ainda acontece isso. Aliás, basta-me agora olhar para o meu iPhone 5 e acontece o mesmo. Tenho algumas aplicações, mas já não posso correr a versão mais recente das aplicações.
Uhum.
E, ok, isto já não é a mesma coisa. Ou seja, sinto falta das aplicações. Não é tanto do iOS, não é tanto do hardware, mas é as aplicações. É tudo o resto. E isto é um... Para quem não estiver habituado, não usar aplicações, ou para quem não estiver habituado, normalmente, em princípio, no iOS a pagar por aplicações, é um conceito um bocado estranho, mas é isso que me mantém. E foi isso que, principalmente, que eu também espero que o meu telefone dure algum tempo e assim que ele avariou, olhei para os preços e pensei, não, isto é demasiado caro, e comecei a pensar, bem, se calhar por 200€ compro um Android bastante bom. E depois peguei no iPhone 5 para substituir e comecei logo a pensar, não, eu ia andar frustrado todos os dias. Eu prefiro comprar, estou como vocês, prefiro comprar um iPhone 7, que ainda é antigo, mas provavelmente vai receber updates dentro de alguns anos. Prefiro comprar um iPhone em segunda mão do que ter um Android melhor ou até um topo de gama e não tem as aplicações que eu quero, não tem o nível de detalhe que eu estou habituado e que gosto.
É, isso continua a ser um misconception, não é? Os topos de gama continuam a ter preços praticáveis exatamente idênticos ao iPhone, não?
Não.
Tens certeza?
Não. Epá, depende. Tenho... Isso era verdade há 3 ou 4 anos quando tu pagavas 700, 800€ para um iPhone. Quando começas a pagar 1200€ para um iPhone, esquece, isso já saiu do...
Quanto custou um Galaxy, os mais recentes, este que saiu agora, ou qualquer coisa 10?
Não sei, deve talvez 800, 700, não sei, agora estou aqui a inventar, mas posso-te garantir que para o ano custa metade do preço. Não custa metade, mas fica bastante baratinho.
Ah, sim, o valor de retoma no ano a seguir é bastante mais baixo. Sim, isso acontece muito frequentemente, é verdade. Mas no ano de lançamento, eu julgo que estás enganado, eu acho que os preços são muito, muito parecidos ao que a Apple pratica.
Não, é sempre inferior. Consegues comprar por 800, 900€, de certeza. Já é bastante mais caro do que eles costumam ser.
Como é que chamam mais
recente? 500, 600.
O Samsung, por exemplo.
É o Galaxy S10. Mas tens outros. Mas a questão é, não precisas comprar um Galaxy S10. Tu tens outros telefones. Tens agora UI, que eu também não consideraria por imensas questões, mas tens vários telefones que a nível de hardware, por 300, 400 ou mesmo 500€, tens um hardware de qualidade mesmo, grande qualidade, em que tu, epá, não é a nível topo de gama, não é a nível de iPhone, pá, mas é muito bom. Só que depois falta o resto.
Olha, estou a ver aqui se pode chegar aos $1,600 um S10 Plus.
Porquê que não estás a ver em Portugal os preços? Não estou a perceber.
Pois eu também não, é porque não encontrei o preço em Portugal. Porque normalmente as ofertas em Portugal não encontro com mais de 128 GB. Enquanto que aqui neste site que estou a ver é...
Mas porquê que isso haveria de ser uma...
Então, porque os iPhones também são caros, porque tu tens vários tamanhos que podes escolher de armazenamento, não é?
Sim, mas o mais barato continua a ser 1200.
É, são 1200 para um iPhone XS. O preço base é 1200.
Penso que sim. Isto, temos uma grande preparação nisto. Pá, não sei que um iPhone 7 custa €500.
Está muito forte.
Ok, são 1179. É isso, são quase 1200€. 1179, um iPhone XS.
Não sei se o coração bate mais rápido ou para.
O modelo de 64.
Há sempre o iPhone XR, que é um pouco mais barato, mas ainda é maior do que o iPhone XS. Esse é outro detalhe, e era um bocadinho aqui que eu queria chegar. Epá, a Apple não faz telefones de gama baixa, com exceção do SE, pronto. Mas eu acho que há espaço para um equivalente. Não precisa ser 300€, 500, 600, mas um telefone recente, não tão bom, mas a cerca de metade do preço. Ou seja, ainda bastante caro, ainda te podes, inclusive, se quiseres, se for uma coisa do teu interesse, gabar de ter um iPhone, mas que seja, epá, um bocadinho mais acessível e mais pequeno, porque não podemos ter, eu sei que ecrãs grandes são espetaculares, mas eu quero uma coisa pequena, nem toda a gente quer telefones grandes. Pode ser um bocadinho maior que o SE, o 6S não é demasiado grande, mas eu não estou preparado para passar de um SE para um tablet, não estou, pá. Isto há poucos anos isto era um iPad mini, não?
Epá, a política da Apple no que toca a telemóveis baratos é muito simples. Comprou do ano passado.
Não, 600€, isto não é barato, pá, 600€. O ano passado é 100€ mais barato.
Não, eu concordo plenamente com os argumentos do Luís, quer dizer, é um bocado idiota o iPhone 7 ainda custar 539€. Para um modelo de 32 GB, não é? A Apple, de facto, tem aqui um problema de pricing, pelo menos para o nosso país. Acho que, de facto, não está adequado.
Eles não têm um problema porque eu vou pagar isso, se preciso. Por isso, o problema é meu.
Não sei se vais. Se calhar vais preferir, se calhar o consumidor vai olhar para este preço e vai preferir ou salta para Android ou vai comprar um usado.
Também é uma opção. Nós estamos agarrados. Nós vamos pagar o que eles quiserem, quase. Ou vamos arranjar uma alternativa usada ou alguma coisa desse género. Mas outros utilizadores que ainda não estejam, que nunca tenham tido um iPhone, não sabem, que não tenham tido essa experiência, eu não estou a ver como é que a Apple os convence.
Uhum.
Não com estes preços, não como quando a tua maneira de entrar no ecossistema é tão elevada.
Uhum.
E é preciso eles precisam de nos fisgar para depois conseguirem explorar-nos, não é?
Mas tu disseste-me que não é assim que funciona. Tu uma vez disseste-me que não é a partir das drogas leves que se vai para as pesadas.
Epá, era uma discussão intelectual, não tenho essa experiência. Acho que há estudos que indicam isso. Não, isto no fundo é uma discussão académica. Esta discussão nós podemos tê-la todos os anos, basicamente.
Sim, é verdade.
E é sempre. O iPhone vale a pena para algumas pessoas. Os produtos da Apple valem a pena para algumas pessoas. Se valorizares o que eles estão a vender, basicamente.
Uhum.
Se tal como tu disseste, Luís, se tu comprares aquilo e no final da utilização daquele produto sentes que o dinheiro foi bem gasto.
Exatamente.
Ou que obtiveste o rendimento adequado.
Isso mesmo.
Mas o preço de entrada do iPhone está a ficar mesmo muito puxado.
É muito puxado.
Eu tenho uma pergunta a fazer-vos que talvez ajude a responder a estas questões. Vocês, quando um familiar ou um amigo vos vem perguntar o que é que possa, deve-vos acontecer com certeza, não é? O que é que ele pode comprar, o que é que vocês aconselham a comprar? Quer seja um Macintosh, quer seja um computador, quer seja um telefone, um tablet. Vocês respondem com frequência ainda os produtos da Apple?
Eu nunca aconselho um produto da Apple.
Eu depende da pessoa que está à minha frente, depende da pessoa, mas quase sempre a pessoa que vem falar comigo já quer ser convencida para um iPhone, por isso é que vem falar comigo, por norma.
Se calhar és um mau case study para a minha hipótese.
Possivelmente. Mas, não, é verdade, eu já sei que uma pessoa que vem falar comigo é um bocadinho no sentido que iPhone é que achas que há uma outra exceção, é verdade. Mas rapidamente digo-se, epá, aí não sei ajudar. E é verdade, quando é para Android não sei ajudar e não vou ajudar, não quero induzir em erro. Não,
porque pois, não... eu também não sei ajudar porque de facto não tenho
experiência, nunca experimentei.
É isso mesmo, não estou habituado a ver outros dispositivos, a não ser que sejam PCs. PCs ainda é relativamente fácil. Agora, a questão é, ok, é difícil encontrar os modelos, etc, mas é fácil ver
não,
um
é muito computador. Difícil comprá-los, porque tu depois identificas o que é que queres. Tens que encontrar a vender.
Pois, mas eu não tenho que os encontrar, eu só tenho que identificá-los. Era esse o ponto.
Ah, ok.
Agora a questão é, eu já não digo isso, eu primeiro pergunto às pessoas o que é que elas valorizam, não é? Se precisam de um ecrã que esteja sempre a ajustar a temperatura de cor com base na cor da luz ambiente.
Mas nenhum de nós tem isso.
Pronto, tudo bem, mas valorizas isso.
Eu tenho um iPad, mas não tenho...
Pronto, mas o ponto é valorizas valorizo. Isso. Pronto.
Mais ou menos. Gosto de ter isso no iPad, mas é mais quanto é que vais pagar por isso?
Pronto, tudo bem, mas se calhar nós estamos. Há outras características similares a esta, que neste momento não me estão a ocorrer. Uhum. Mas esta foi o exemplo que mais depressa me lembrei. E de facto, a maior parte das pessoas, se calhar, não valoriza estas questões. Isto são coisas que, se calhar, só tipo, alguns tipos de consumidor muito específicos é que valorizam. Os outros, é pelo status social, não é? Pá, quer queiramos, quer não.
Mas estás a pegar especificamente no hardware, é isso?
Não só, a software também. Sim, agora foi um exemplo de hardware, mas pode ser perfeitamente um exemplo de software. Pode ser, olha, valorizas o facto de teres os dispositivos todos sincronizados e poderes dar continuidade ao que estás a fazer em cada um deles, etc, uhum. etc. Muitas vezes as pessoas nem sabem que isso é possível, não sabem que mais-valias é que isso traz, e portanto, se isso não é uma mais-valia para a pessoa, não, já, hoje em dia já não digo, olha, vai para um Macintosh, vai para um iPhone, porque, aliás, para além do mais, como já tivemos vindo aqui a discutir neste episódio, os preços já não são propriamente acessíveis, já não é muito fácil convencer uma pessoa uhum. que vem de raiz entrar num sistema, no ecossistema da Apple, vá lá. Uhum. E, portanto, acho que é bastante difícil hoje em dia recomendar, com base nestes argumentos, alguém que não valoriza as especificidades do hardware da Apple e dos sistemas operativos sim. também da Apple.
Mas em bom rigor, acho
não tenho,
que...
Não tenho.
Em bom rigor, eu acho que, de facto, quem não valoriza isto, vá para Android e fica bem servido. A esmagadora maioria dos casos, as pessoas ficam bem servidas.
Sim, eu acho que sim.
Vocês não
acho
têm
que
essa noção?
Sim, sim.
Não, eu acho que sim. Eu concordo absolutamente.
Sim, 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 sim. Portanto, eu não tenho qualquer problema. Porque eu, não sei, eu não tenho essa experiência pessoal de ter usado, mas, epá, tenho noção de que o Android está suficientemente maduro e já não tem, se calhar, tantas falhas de design que tinha. Quando eu digo design, é de funcionalidade.
É sim. Não tem o polimento que o iOS tem em algumas situações.
Obviamente. Mas, se calhar, já não é tão... irritante.
Já não é horrível de trabalhar
não,
com...
Já não é horrível há muitos anos.
É isso.
Mas continua a não ter as aplicações. Continua-se a não ter a qualidade de aplicações
não
de
third party. Não duvido, mas é uma coisa que... Voltamos à mesma questão. A partir dessas pessoas que a gente está a falar, também não vão reparar nisso. Percebes?
E estou-me a sentir muito snob, sabes? Tipo, a dizer, epá, para mim só serve um iPhone, mas para o resto das pessoas, um Android
não
é excelente.
Isso. Não, não tem a ver com snob. Epá, tem a ver com o que é que tu valorizas. Isso, pronto. O que é que tu valorizas e o que é que não valorizas? Há pessoas que valorizam determinadas coisas.
E tu sabes por experiência que muitas pessoas não valorizam essa questão. Não é que essa questão seja superior. Ou... Pá, é simplesmente uma questão que tu valorizas.
Claro. Epá, estamos a falar, por exemplo, de telemóveis e desta parte de tecnologia. Pá, porque são coisas que eu valorizo. Mas se eu for ter aqui uma conversa com pessoas que adoram carros, eu estou-me a marimbar. Eu quero um carro quente. Não sou muito pico.
Uh-huh. Mas e com caro OS.
Pronto, isso para mim já é um requisito. Mas eu pá, quero lá saber qual é a cilindrada do carro, ou sim, ou se quer saber quanto é que isto consome aos 100 e tem cara OS ou não. Pronto. e quer saber o tamanho da bagageira, quanto muito, para perceber. Isto cabe uma bicicleta desmontada cá atrás, tem que pôr suporte para o tejadilho.
Sim, eu percebo, é um bocado sim, é o que é que valorizas, não é? Se um carro é importante sim, sim, sim. para ti, se uma condição desportiva é importante,
um carro,
compra um BMW.
Não é absolutamente
não
nada
a isso.
Não, exatamente, percebes? E como tal, epá, se eu tiver que dar mais dinheiro...
Vocês sabem como é que se identifica um condutor de BMW na casa de banho?
Não.
Força.
São aqueles que... Não. São aqueles que estão demasiado próximo dos urinóis.
Ei... Eu nem sei se é para manter, se é para tirar. Espera aí, deixa-me primeiro fazer uma, fazer uma sondagem e ver quantos ouvintes é que têm um BMW. Depois falamos. Mas, já agora, isto não tem nada a ver, mas quando fui entregar o iPhone, estava um rapaz com um iMac, bem não sei de que ano, mas ainda era daqueles de 27 polegadas, mas com um leitor de CDs e daqueles mais grossos.
Sim.
E é impressionante, pá. Se não fosse o leitor de CDs e o facto de saberes que eles agora são mais finos, ainda parece um computador atual, só por exato. Fora. Tipo, olhas para aquilo, o design não envelheceu quase nada.
Uhum,
é.
Uhum.
E por outro lado, na loja eles tinham o iMac recente e podes comparar um com o outro. E eu lembro-me de ter tido esta discussão com o Diogo na TSP, se não me engano. Houve muita gente que disse, mas porquê fazer o iMac mais fino nas pontas para depois chegar com aquele bulbo atrás, não faz sentido nenhum, e faz, pá, fica faz muito bonito.
Fica
muito, muito bonito.
Faz todo sentido, yes. Eu acho.
E esse é um outro motivo também para gastar dinheiro em coisas da Apple, pá. Às vezes a beleza conta.
Ah,
porque é que uma coisa não há de ser bonita também, além do teu? Mas fiquei um bocado espantado, porque eu gosto do iMac atual, mas eu olho para o iMac antigo, não, ainda se aguenta.
Uhum.
Ainda não impressiona, mas, epá, mas ainda é interessante. Fez-me lembrar uma vez um comentário que eu ouvi sobre um bocadinho da Apple se ficar muito no aspecto, e especificamente nos iMacs. Alguém, suponho que tinha algum contacto na Apple, não me recordo da situação, mas que eles diziam que há muitas empresas e muitas lojas compravam iMacs porque era o que os clientes iam ver, ou as pessoas que iam andar com eles, iam ver a parte traseira do computador. E por isso era importante ter um computador que ficasse bem, em que a parte de trás também fosse bonita.
Exatamente.
E pode parecer uma coisa de nada, mas tudo isto são coisas que transmitem uma certa impressão.
É claro.
Bem, sempre que falamos neste tema, eu chego um bocado à conclusão, no final, que não dissemos propriamente nada de novo. E acho que não vamos ajudar ninguém, nem convencer ninguém para um lado ou para o outro. A única diferença é que realmente nos últimos anos tem ficado significativamente mais caro adquirir iPhones e produtos da Apple em geral. Nós estamos dispostos a pagar até um certo ponto. E suponho... temos esperança que...
Epá, é só porque eu tenho que comer até o final do mês.
Exato.
Porque senão, pá, sim, claro, eu já tinha comprado uns 20 XS.
Mas, no fundo, isto de gostar de produtos da Apple está a ficar mais dispendioso. Está a ficar mais complicado. Acho que já falámos disso várias vezes, e eu basicamente quero uma linha tanto no Mac como no iPhone, como temos no iPad. Temos iPads bastante caros e bastante bons, e também temos iPads muito mais baratos e bastante, bastante bons à mesma. Eu ia dizer razoáveis, mas eu diria que eles são bons. Não são tão bons, mas são bons. E eu espero que isto se espalhe para o resto. Espero poder comprar um Mac acessível. Ok, pronto, tem limitações em relação aos outros, mas que pelo menos financeiramente seja mais acessível, e que no iPhone também. E quando estou a pensar em acessível, 500 ou 600 euros já... Bem, não é propriamente acessível, mas é mais... Quando me colocam com uma opção 1200, de repente parece melhor. E se calhar é essa a estratégia.
Será que algum dia vamos ver este podcast chamar-se Smuka?
Smuka?
Eu não Só mais uma coisa, Android?
Podemos, eu imagino que sim, mas vai ser só duas pessoas. E sinceramente, eu acho que nós já falamos da Apple, e eu já critico muito a Apple em algumas coisas. Se eu fosse falar de Android, eu acho que só tinha críticas umas atrás das outras. Não ia ser um exercício de frustração. As pessoas iam ouvir o podcast só para me ouvirem a disparatar com o Android. Acho que não. Não sei, acho que ninguém quer isso. Há uma coisa que o iPhone traz, é a qualidade de vida para a minha namorada, porque eu, quando estava a usar um Android, reclamava com aquilo todos os dias. Por isso o iPhone tem outras vantagens. Agora, eu diria que não sou mais bem disposto que o habitual, mas reclamo um bocadinho menos. Boa noite, até ao próximo episódio. Espero, entretanto, que tenhamos sido comprados pelo... Qual é aquela coisa de áudio, de música, que anda a comprar podcast?
Spotify.
Exato, Spotify. Pode ser que nessa altura já nos tínhamos vendido ao Spotify. Ou melhor ainda, que a Apple queira concorrer com eles e nos compre, pronto. E depois podemos dizer que estamos vendidos ao sistema. Mas continuamos isentos.
Exato. Como se isso acontecesse.
Estou orgulhoso de ti.
Ninguém é isento, ninguém é totalmente isento. Eu já achei que era capaz de ser, quando estava muito, muito iludido. Agora simplesmente espero reconhecer um bocadinho melhor os meus preconceitos. Aliás, repara, isto acontece muito, não sei se vos acontece, quando há coisas da Apple. Nós ainda esta semana falámos sobre, acho que foi com o Diogo, sobre aquele problema que houve com a Siri enviar áudio para a Apple sem os utilizadores saberem.
Uhum.
O Android faz isso, houve um pequeno escândalo. Amazon também, todos fazem isso.
Facebook também faz? O seu hoje de notícia.
O Facebook não tem mais assistente digital, acho eu.
Não, mas faz as chamadas de voz que fazes lá, também envia snippets de vídeo, de áudio, também para analistas.
Ok. E pá, eu com a Apple, a minha primeira reação foi: Ah, mas pronto, é a Apple, não estaria a fazer nada de mal. Pá, mas depois pensei um bocadinho, não, se não fosse a Apple, eu estaria a criticar isto, eu estaria a criticar esta situação, por isso tenho que, aliás, tenho que esperar mais da Apple, porque estou a pagar muito mais, supostamente também pela privacidade.
Sim, eles estão a vender muito essa imagem de serem uma empresa que respeita muito e tem muito em conta a privacidade dos utilizadores. Também fiquei um bocadinho desiludido com isso. Não pela forma como o fazem, ou aliás, não, assim, pela forma como o fazem, que podiam simplesmente informar o utilizador que 1% dos utilizadores pode ser escolhido aleatoriamente e...
Não é suficiente. Eu acho que tinham que ter autorização quando quisessem um snippet de áudio, tu dirias, ok, pode ser. Mas, pronto, mas eu lembro-me quando, pai, vocês são mais ou menos da minha idade, por isso quando começámos a usar o Gmail e produtos da Google, até havia aquele moto do No Evil, e eu não sei se fosse o mesmo com vocês, mas eu, durante muito tempo, era um grande fã da Google, ainda sou de vários produtos, mas era fã da empresa também. E acreditava que tudo o que eles faziam era pensar no melhor para as pessoas e para o mundo. Pronto, obviamente, são uma empresa, hoje em dia não sou assim tão ingênuo, tal como a Apple, são empresas, a motivação é outra. Mas dava um desconto muito grande, tipo, andaram a recolher informação disto e daquilo sem os outros saberem. E diziam, a desculpa era, foi um acidente, foi isto, foi aquilo. Uhum. E isso acontecia frequentemente. E eu lembro que durante alguns anos ainda dava muito benefício da dúvida, e já não deveria dar. E dava benefício da dúvida porque acreditava que a Google era uma empresa diferente. O que, pronto, hoje em dia eu sei que é absurdo, mas na altura tinha aquela coisa, não, a Google é um novo tipo de empresa. E então, agora tento não cometer o mesmo erro com a Apple. Às vezes é difícil. A primeira reação é sempre tentar defender um bocadinho, mas...
Sim, porque estás emocionalmente envolvido com a Apple, não é? Não, não és só um cliente da Apple, és um amante da Apple.